Boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos as irmãs e familiares do padre Cláudio, seus amigos, os padres presentes, as religiosas das diversas congregações, os seus amigos da Comissão Arquidiocesana de Sebes, amigos por onde ele passou e a todos que vieram participar dessa Eucaristia. E todas as nossas comunidades que fazem parte da paróquia São João Batista, onde ele, por 10 anos, né, nessa alegria de servir a Deus, ele também serve a todos os nós. Hoje é sexta-feira da terceira semana da quaresma. A nossa paróquia São João Batista louva a Deus pelos 32 anos de ordenação presbiteral, sacerdotal, do padre Cláudio Zacarias Menegazzi e os 10 anos dedicados à nossa paróquia. Pedimos a Deus que ele continue a ser a cada um, a cada uma de nós, o pastor e amigo de sempre. Iniciemos esta celebração com o canto número 3.
Deus chama a gente para um momento novo, de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho, isolado, ninguém é capaz. Por isso vem, entra na roda com a gente também. A morte, gerando dor, tristeza e desolação. É necessário unir o cordão, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem.
Uma boa noite para todos e todas. Olha, eu queria dizer inicialmente que está sendo tudo uma surpresa muito grande para mim, porque pensamos de ter essa missa, aliás, foi a iniciativa de algumas pessoas da paróquia, falando, Padre Cláudio, vamos estar celebrando sim a Eucaristia, por ocasião dos seus 32 anos de ordenação sacerdotal presbiteral e os 10 anos aqui na paróquia, né, que coincidiram de ser numa mesma data. Mas eu não participei de nada da preparação da missa, nem imaginava que viriam colegas padres aqui, pessoas de outros segmentos da igreja, de setores onde a gente trabalha, e esse povo todo tão bonito, tão feliz. Então, para mim está sendo desde já uma emoção muito grande, uma surpresa imensa, e eu quero já nesse início estar agradecendo a vinda, a disponibilidade aqui numa plena sexta-feira à noite, com a presença, o carinho e a participação de todas e de todos vocês, né? Estão aqui presentes também, uma surpresa grande, participando e concelebrando, Monsenhor Eduardo Meschiati, Ele é o atual administrador diocesano. Então, na ausência do bispo, um grupo de 9 padres que formam o colégio de consultores elege um padre para cuidar da diocese até que o Papa nomeie o próximo arcebispo. E o padre Eduardo, então, foi eleito por esse colégio e está assumindo esse trabalho já há 9 meses, né? E também, além disso, ele é professor na PUC e também pároco da paróquia Santa Teresa de Ávila, no Parque Industrial. Estou muito agradecido, padre Eduardo, de estar aqui presente. Padre Walter Delacco é originário desta paróquia, começou a sua vida, a vocação despertada aqui, e é o pároco da paróquia Santo Expedito, lá na região dos Diques. E o padre Paulo Roberto Rodrigues, da paróquia O Bom Pastor, no São Bernardo, meu colega de turma, nos dá alegria de estar aqui concelebrando também. Do padre Eduardo e do padre Walter, eu tive a alegria de ser reitor deles. Então, hoje vocês estão aqui no período que eu estava no seminário, quando comecei o trabalho aqui, né? Mas daí vocês já eram padres também, né? Aos parentes, amigos, às irmãs das congregações aqui da paróquia e a todas as comunidades, tanta gente que eu estou vendo aqui, pessoas que há muitos e muitos e muitos anos eu não as via e que eu, assim, com a minha visão meio ruinzinha, mas eu já enxerguei por aí, tá? Então vamos nessa alegria de Deus, nesse dom da Eucaristia, participar da celebração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, que é o nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Salvador, e a luz do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, nos reunindo no amor de Cristo. Nós, dentro de poucos dias, vamos estar celebrando a Páscoa do Senhor e a nossa Páscoa também. Então, queremos estar bem preparados. Quaresma é tempo de conversão, de arrependimento. Então, vamos aproveitar mais esse instante, neste ato penitencial, um minutinho em silêncio, olhando a nossa vida e nos arrependendo de nossas faltas. Peçamos perdão cantando o ato penitencial.
Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, infundi vossa graça em nossos corações, para que, fugindo aos excessos humanos, possamos, com vosso auxílio, abraçar os vossos preceitos. E Pai Santo, que me chamastes à comunhão do eterno sacerdócio do vosso Cristo e ao serviço da Igreja, sem mérito algum de minha parte, fazei que eu anuncie o Evangelho com mansidão e coragem e distribua fielmente os vossos sacramentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar, né?
Canto número 5.
É uma luz tua palavra.
Leitura da profecia de Oséias. Assim fala o Senhor Deus: volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque estavas caído em teu pecado. Vós todos encontrai palavras e voltai para o Senhor. Dizei-lhe: livra-nos de todo mal e aceita este bem que oferecemos, o fruto de nossos lábios. A Assíria não nos salvará, não queremos montar nossos cavalos, não chamaremos mais deuses nossos a produtos de nossas mãos. Em ti encontrará o órfão misericórdia, hei de curar sua perversidade, e me será fácil amá-los. Deles afastou-se a minha cólera, serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como o lírio e lançará raízes como plantas do Líbano. Seus ramos hão de estender-se, será seu esplendor como o da oliveira e seu perfume como o do Líbano. Voltarão a sentar-se à minha sombra e a cultivar o trigo, e florescerão como a videira, cuja fama se iguala a do vinho do Líbano. Que tem ainda Efraim a ver com ídolos? Sou eu que o atendo e que olho por ele. Sou como cipreste, sempre verde. De mim procede o fruto. Compreenda estas palavras, o homem sábio. Reflita sobre elas, o bom entendedor. São retos caminhos do Senhor, e por eles andarão os justos, enquanto os maus ali tropeçam e caem. Palavra do Senhor.
Canto número 6, Salmo Responsorial.
Por melhor que seja alguém, chega um dia em que há de faltar. Só Deus vivo a palavra mantém, que jamais ele há de falhar. Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu viver, hei de provar seu amor, seu valor e seu poder. Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu viver, hei de provar seu amor, seu valor e seu poder. Nosso Deus põe-se ao lado dos famintos e injustiçados, dos pobres e oprimidos, dos injustamente vencidos. Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu viver, hei de provar seu amor, seu valor e seu poder. Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu viver, hei de provar seu amor, seu valor e seu poder. Ele barra o caminho dos maus, que exploram sem compaixão, mas dá força ao braço dos bons, que sustentam o peso do irmão. Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu viver, provar seu amor, seu valor e seu poder. Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu viver, hei de provar seu amor, seu valor e seu poder. Ele é permanece sempre, sua força é a força da gente. Vamos todos louvar nosso Deus. Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu viver, hei de provar seu amor, seu valor e seu poder.
Em pé, para aclamarmos o Santo Evangelho, canto número 7.
Toda palavra de vida é palavra de Deus. Toda ação de liberdade é a divindade agindo entre nós. É a divindade agindo entre nós. Boa nova em nossa vida, Jesus se revelou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Boa nova em nossa vida, Jesus se revelou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Todo grito por justiça que sobe do chão é clamor e profecia que Deus dá no
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como disseste, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação.
Podem se sentar um pouquinho. Eu não sabia que vinham alguns colegas padres para esta missa. Estava assim, tão distraído. E senão eu até pediria, com um pouquinho de antecedência, que eles preparassem, né? Porque pegassem de improviso, mas eu peço que depois vocês digam uma palavrinha. Então, eu falaria no final, mas eu preparei uma mensagem à comunidade sobre esse dia, que é exatamente há 10 anos atrás, não era 8 horas da noite, mas 8 horas da manhã, aqui junto a este altar, o Dom Bruno me apresentava à comunidade para iniciar um trabalho, como disse, é por um tempinho, para a gente ver onde que depois a gente vai, porque eu trabalhava no seminário, era reitor do seminário, e esse tempinho acabou virando um tempão, né, de 10 anos. E a gente está aqui para agradecer a Deus por esse período de 10 anos na paróquia São João Batista, e também nesse mesmo dia que eu completo 32 anos de padre. O evangelho que nós ouvimos hoje, tirado do evangelista, o evangelista Marcos, capítulo 12, amar a Deus e amar o próximo, eu penso assim que o que eu vou estar partilhando quer contemplar esta mensagem de Jesus nessa boa notícia. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre vocação. E a gente sabe que vocação é chamado de Deus, como a gente sempre ouve, vocação é resposta humana. Chamado de Deus à vida, ao amor, para tornar o mundo cada vez melhor. Chamado para ser feliz, vocação para participar da vida de Deus e deixar que Deus participe da nossa vida. Vocação é comunhão, vocação é participação, é amizade com Deus, é ter um sentido de vida e um sentido na vida. Como anda a vocação nos nossos dias? Um grande número de pessoas estão um tanto perdidas, cansadas fisicamente, descrentes de quase tudo, frustradas, infelizes, e por muitos motivos. Queria até assim só destacar três grandes marcas dos nossos dias que tanto influenciam as pessoas: o materialismo, o individualismo, violência nas mais diversas formas. As pessoas estão com, e mesmo assim, as pessoas estão com fome e sede de amor, de convivência. Nós vemos nas redes sociais cada vez mais as pessoas querendo e se comunicando, sede de vida, fome de felicidade. E temos sido marcados por seguidos acontecimentos muito sofridos por toda parte no mundo. E aqui no Brasil, em Campinas, a gente até lembraria aquelas mortes na catedral, Brumadinho, os adolescentes queimados naquele centro de treinamento no Rio de Janeiro, mais de 200 feminicídios só esse ano, os mortos lá na escola de Suzano, tantas e tantas outras marcas tristes e sofridas. Deixa eu só colocar o livro da palavra aqui um pouquinho. E Deus continua nos chamando para a vida, para o amor, para ser feliz. Qual é a vocação de todos nós? Acreditar que Deus é amor, que Deus é o autor e a fonte de toda a vida. Deus é todo bem. Acreditar que Deus é libertador de toda opressão, injustiça e exploração. Que Deus é misericordioso, que tem compaixão, que sofre com o nosso sofrer. A nossa vocação é acreditar que Deus nos deu o maior presente de tudo na vida, nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele mesmo se fez gente, um de nós, pessoa humana, em Jesus de Nazaré, para ser o dom maior de nossa vida. E Jesus, sendo Deus, se fez e se faz nosso irmão. Ensinou-nos a amar, amando-nos. Ensinou-nos a perdoar, perdoando. Repartiu os pães, viveu pobre no meio dos pobres, deu sua vida a cada segundo da vida, foi morto, feito um bandido entre ladrões no madeiro da cruz. Mas acreditar que Ele ressuscitou no terceiro dia, para sempre, todo sempre, e continua presente no meio de nós. Nossa vocação é acreditar no Espírito Santo, fonte de dons, graças, das capacidades de que necessitamos. O Espírito Santo, que é luz, sabedoria, fortaleza, ânimo, comunhão, dele provém a vida. O Espírito Santo que nos reúne, que hoje aqui nos congrega, nos torna um só coração e uma só alma. O Espírito Santo que faz começar e avançar a igreja pelo mundo todo. Nossa vocação é acreditar em Deus, amar a Deus, confiar em Deus, colaborar com Ele, não perder a fé, nem o amor, nem a esperança. E a vocação de padre? É alguém do meio do povo, no meio do mundo, que Deus também chama, convida, com essas questões que agora aqui apresentamos. E nos convida e nos acolhe, não por sermos melhores que os outros. Somos todos iguais em dignidade diante de Deus, mas nos chama para tornar o mundo melhor. Ser padre é uma vocação de fé. Fé em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tal como eu falava há pouco. É vocação para dar a vida por Deus, a vida toda, integralmente, para Deus, sem guardar nada, absolutamente nada para si. Anunciar Deus, testemunhar Deus, semear Deus no mundo. A vocação do padre é fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso irmão, amigo, mestre, Senhor e Salvador. Tornar-se discípulo missionário de Jesus, como todas as pessoas, mas ser padre é ser amigo muito íntimo de Jesus. é dizer como São Paulo a cada dia: eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Gálatas capítulo 2. Minha vida, presente na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. A vocação de padre é fé no Espírito Santo. O padre ter a convicção que ele vive e exerce o seu ministério, movido pelo Espírito de Deus. O Espírito que nos ungiu no batismo, na crisma e no sacramento da ordem, no dia da ordenação, no caso há 32 anos atrás, quando também recebi esta unção pelo ministério do bispo. Tudo para a graça de Deus, a serviço de Jesus Cristo, mergulhado no mundo. Ser padre é uma vocação de povo, comunhão de pessoas, gostar de povo, gostar de gente, viver com o povo, como o povo. Como diz o Papa Francisco, ter o cheiro das ovelhas, gostar do coletivo, não do individual, tornar-se próximo, sempre ao lado do próximo, formar comunidades, servir a igreja, amar o povo de Deus, numa expressão popular, ser povão, gostar de povão. Ser padre é uma vocação para o reino de Deus, sonhar, buscar, trabalhar pelo reino de Deus. O reino já está entre nós, como dizia Jesus, como um tesouro escondido, como a pérola mais preciosa. Então o padre é aquele que contribui para revelar esse reino e levá-lo a todos e todas. Buscar a justiça do reino de Deus. Essa justiça do reino de Deus, que é primeiramente igualdade social e econômica entre todos e todas. Lutar por um mundo que Deus quer construir, o paraíso que Deus tanto sonhou. Mas a justiça do reino de Deus é a bondade de Deus que nós somos chamados a testemunhar e a continuar. A justiça do reino de Deus, que é fidelidade a Deus. Transformar o mundo como o fermento transforma a massa. A vocação do padre é viver um amor político ao modo de Jesus e do Espírito Santo. E eu, Cláudio, como padre hoje há 32 anos, dentre várias características, gostaria humildemente de destacar cinco. Uma primeira, minha paixão por Jesus Cristo, pela sua pessoa, a vida de Jesus, sua mensagem, o seu evangelho, que tanto amo, o seu projeto. Sinto Jesus Cristo dentro de mim, diante de mim, falando comigo, me incentivando, me corrigindo, me perdoando a cada dia, me movendo à frente. Vai, Cláudio, vai. Amor pelas comunidades, comunidades e igreja. Eu amo viver em comunidade. Não sei viver sem a igreja. As comunidades eclesiais de base, que são comunidades, que são igreja na base e que tanto as amo. Amo o povo. Amo o povo de Deus. Amo todos os povos. Sonho com os capítulos 2, 4 e 5 dos Atos dos Apóstolos. A Igreja de Jesus Cristo. O comunismo cristão que Jesus tanto viveu, assim dizendo nos Atos, todos os fiéis unidos tinham tudo em comum, partiam os pães pelas casas, ninguém considerava seu o que possuía, mas tudo era comum entre eles, e não havia entre eles indigente algum. Esta é a vocação do padre, ajudar a acontecer os Atos dos Apóstolos em nossos dias. Uma terceira característica é a renúncia. Por causa de Jesus, deixar tudo, renunciar a tudo, ficar em último lugar. Viver em último lugar. E nem sempre é fácil esta maneira de viver, estar por último. Sempre quis viver com pouco, com o mínimo. Sinto com toda convicção que Deus me quis e me quer pobre, sem nada. E sou muito feliz por isso. Uma quarta característica é o trabalho. Viver trabalhando, servindo, na pastoral, na evangelização. Como diz o Evangelho, era tanta gente que ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Amo o trabalho. E uma quinta característica, por tudo isso, sou muito feliz. A alegria mais profunda, a que está no mais íntimo do coração. Jesus, o homem mais feliz do mundo, porque passou a vida tornando a todos e todas felizes. A vocação do Padre é ajudar, a exemplo de Jesus, o mundo ser feliz. 10 anos na paróquia São João Batista. Marcas muito bonitas desta paróquia que eu vim descobrindo. A fé do povo, a fé dos nossos agentes. Mais de 300 agentes em 6 comunidades. E mesmo assim, falta muita gente para a evangelização. O jeito de povo, do povo desta paróquia. A simplicidade, espontaneidade, naturalidade. Aqui nas comunidades da paróquia São João Batista, sempre me senti em casa, do jeito que gosto. Numa palavra, perdoe-me assim a expressão um pouquinho, não diria chula, um povo sem frescura, né? Como é bom, né, a gente ser assim simples, né? Nunca vi gente assim com muito trique-trique aqui, não. Um povo que tem perseverança, desejo de crescimento, na fé, na sabedoria, no serviço, mesmo com todas as dificuldades. Sempre vi aqui um povo aberto para o novo, uma crescente consciência de uma paróquia como rede de comunidades, uma amizade entre as comunidades. Elas são muito diferentes no tamanho, na cultura, mas há uma amizade bonita entre as nossas comunidades. Também a paciência, compreensão, tolerância para comigo e meus muitos erros pessoais e pastorais, que vocês têm sempre compreendido e tolerado. O amor, carinho, preocupação e prática constantes para comigo. E desde já, o meu muito agradecido por todo este amor, compreensão, carinho, bondade da parte de todas e todos vocês para comigo. Finalmente, Padre Cláudio para com a paróquia, a comunidade paroquial São João Batista. Imaginem 10 anos de caminhada. Meu amor de irmão, de padre, pai, de amigo para com todos e todas vocês. Vim aqui, eu tinha 50 anos de idade. Hoje, tenho 60. Olha, isso foi uma grande diferença, que eu não senti dos 40 para os 50. Mas dos 50 para os 60, que coisa, né? Não sei, os colegas aqui são todos mais novos que eu, os 3, viu? Cuidado, viu? Estamos mais ou menos por aí. Beira um cansaço, né? Não do coração, não da mente, do trabalho, mas um pouquinho um cansaço físico, né? E quando saiu a minha plaquinha lá de idoso, que ajuda tanto a gente nos vários lugares, eu pensei, puxa vida, é? Tem razão quem já quis essa plaquinha de 60 anos, né? O rendimento é bem menor. Então, pouquinho da paciência de vocês. Meu esforço para uma paróquia, que eu tenho procurado me esforçar para ser uma paróquia unida, fraterna, muito fraterna, firme na fé e na fé em Deus. Uma paróquia eclesial, de comunhão, discípula missionária. Uma paróquia alicerçada na palavra, no fortalecimento da catequese. Uma paróquia eucarística, ter o rosto de Jesus, celebrante da Eucaristia, repartidora do pão com os pobres. Uma paróquia que quer a transformação da sociedade e do mundo. Uma paróquia em diálogo com as diversas realidades e dimensões com a vida e com outras instâncias e níveis da Igreja. Como é bom a gente estar na Forania São João 23, com toda a riqueza das 61 comunidades e das suas 8 paróquias. Enfim, uma paróquia fé-vida, uma fé viva. E termino Deus me permita concluir esta mensagem com as palavras do apóstolo Paulo, que eu não acho assim, da minha parte, a dignidade de poder dizer estas palavras do apóstolo, mas é o que eu sinto também na minha vida em relação a vocês, tirada da epístola, da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 1, de 3 a 12. Permitam-me ler, é o que Paulo sentia e é também muito do que eu sinto. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês, e sempre em todas as minhas súplicas, oro por todos vocês com alegria, pela sua participação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, e tenho plena certeza de que aquele que começou em vocês a boa obra há de levá-la à perfeição até o dia de Cristo Jesus. E é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os tenho no meu coração, a todos vocês, comigo, se tornando participantes da graça. Deus me é testemunha de que eu amo a todos vocês com a ternura de Cristo Jesus. E isto é o que eu peço, que o amor de vocês cresça cada vez mais em conhecimento e em sensibilidade, a fim de poderem discernir o que mais convém, para que sejam puros e irreprováveis no dia de Cristo, na plena maturidade do fruto da justiça que nos vem por Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Muito obrigado pela paciência de vocês na mensagem, pela acolhida e por esses 10 anos de caminhada em comum que a gente vem se esforçando por viver. De coração, meu muito agradecido e muito agradecido a vocês que vieram partilhar. Né? Vamos apresentar a Deus as nossas preces, né?
Cada prece, a nossa resposta será cantada. Ó Deus de amor, agradecemos a vocação do Padre Cláudio. Que ele continue a nos ensinar a amar o Senhor e os irmãos. Rezemos.
Ó Senhor, Senhor, esta noite, escutai nossa prece.
Ó Deus Santo, agradecemos a opção do Padre Cláudio com a Igreja junto aos empobrecidos. Fortalecei-nos no serviço da solidariedade e da fraternidade. Rezemos.
Ó Senhor, Senhor, nesta noite, escutai nossa prece.
Ó Deus, divino pastor, experimentamos com o Padre Cláudio a alegria de viver em comunidade. e de anunciar o Evangelho. Fazei-nos sementes do vosso reino, rezemos.
Ó Senhor, Senhor, nesta noite, escutai nossa prece.
Ó Deus de comunhão, que a nossa paróquia São João Batista caminhe sempre unida e firme na fé, iluminai-a também para a prática de suas prioridades pastorais, rezemos.
Ó Senhor, Senhor, nesta noite, escutai nossa prece.
Ó Deus da esperança, neste tempo da quaresma, acolhei nossos esforços de conversão e iluminai a nossa caminhada para celebrar e viver o mistério pascal, rezemos.
Ó Senhor, Senhor, nesta noite, escutai nossa prece.
Vamos erguer nossos braços.
Só um momentinho, padre. Vai ser agora. Nós ouvimos um pouco o agradecimento do padre Cláudio e agora nós vamos falar um pouco do que nós achamos desses 10 anos. Como é que foi a sua trajetória aqui com a gente?
Só concluir as preces com a oração final. Vamos erguer os braços em oração. Ó Deus de bondade, acolhei os pedidos que vos apresentamos e tantas outras preces que trazemos no mais íntimo do coração e que o Senhor já as conhece. Tudo isso vos pedimos por meio de Jesus Cristo, com a intercessão de São João Batista, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então podemos nos assentar, né?
Recordação da vida de uma história de 10 anos do padre Cláudio, pai, amigo e pastor, na paróquia São João Batista. O Papa Francisco nos pede que nessa quaresma façamos memória da história de Deus em nossa vida. E é com muita alegria que nos reunimos hoje como paróquia São João Batista para fazermos uma pequena recordação da vida, das muitas graças que Deus tem feito em nossas comunidades e em nossas vidas nesses 10 anos em que Ele, nosso Pai Deus, nos dá um padre, amigo, pastor, o pároco padre Cláudio Menegazzi. Hoje queremos, em primeiro lugar, lembrar do Evangelho de Marcos, o qual, quando preparávamos essa celebração, ao lê-lo, já nos vinha à nossa mente a imagem de nosso querido homenageado, homem que sabe dar exemplo de amor incondicional a Deus, em primeiro lugar, que se dedica totalmente ao próximo, se esquecendo de si mesmo, com amor e devoção, devoção sincera ao chamado que Deus lhe confiou. Com certeza, Jesus, ao olhar em seus olhos hoje, padre Cláudio, te diria: tu não estás longe do reino de Deus. A vida aqui se faz recordar. Padre Cláudio, que se transforma em um mágico e dá exemplo de alegria para alegrar e fazer sorrir. Que se faz um menino e pula em uma cama elástica, se tornando em uns breves instantes uma criança no meio de nossas crianças, em uma das festas do dia 12 de outubro. Também se faz um artista e poeta. Sobe em um palco com um violão nas mãos em uma noite cultural para cantar. a ver crianças pelas praças. Paz e pipa, pão de graça, como o cheiro de hortelã. Ah, que saudades de um poeta, do artista, do profeta, que o tempo eternizou. A vida aqui se faz recordar, do homem forte e também frágil, que recorre ao singelo retrato de sua querida mãe, pedindo a ela que, como a Virgem Maria, recorra a Deus para que suas forças e esperanças se renovem. E a vida aqui se faz recordar. Padre Cláudio, agradecemos a Deus por estar conosco e dizer: continue conosco, pois sua ajuda e amor faz essa paróquia boa demais para que o Senhor nos abandone um dia.
Chegou aqui no ano de 2009. Devagar e com paciência, escutando, reunindo, apoiando a todos nós das comunidades e pastorais que forma a paróquia São João Batista. E assim foi dando continuidade, formando as novas pastorais e fortalecendo os trabalhos que já existiam, como CPPs, Noite Cultural, Opção Preferencial pelos Pobres, Estudo Bíblico, Visitas Missionárias, Batismo, Catequese, Missas Paroquiais, Pastoral da Comunicação, Formação, Festas, Jubileu de Esmeralda dos 40 anos da Paróquia São João Batista, 30º encontro das SEBs na nossa paróquia, rifas de ovos de Páscoa, benfeitorias e reformas em todas as comunidades, assembleias de moradores do Jardim Telespe, Ano Santo da Misericórdia com peregrinação à Catedral, Mutirão da Saúde na comunidade Nossa Senhora do Sagrado Coração, Romaria Aparecida para buscar a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, jubileu dos 300 anos de Nossa Senhora. Graças a Deus, são muitas realizações que não conseguiríamos nomear todas aqui. A vida, a história se faz recordar, e como diz o poeta, recordar é viver. Recordamos hoje os sonhos, as alegrias, as dificuldades e, por que não dizer também, as tristezas que, inclusive, vimos em seus olhos, por exemplo, com o falecimento de tantos paroquianos em um mesmo ano. E o Senhor, Padre Cláudio, sempre nos confortando como um pai que segura firme a mão dos seus filhos, dizendo: creia em Deus, Ele não nos desampara. Desejamos, Senhor, todas as graças celestiais. Conte sempre conosco. Foi, está sendo e sempre será um orgulho chamá-lo de nosso pároco, Padre Cláudio ou Claudinho, como dizem algumas comunidades. Chamá-lo de amigo fiel, companheiro e dedicado. Deus foi misericordioso conosco quando, há 10 anos atrás, te nomeou para vir trabalhar aqui nesta vinha. Parabéns por ser tão bom e paciente conosco, nos mostrando as coisas boas da vida, por ter despertado sentimentos importantes em nossa paróquia e ser esse amigo tão presente. E como São João Batista disse, ser anunciador da boa nova do reino e dizer: é preciso que ele diminua para que Jesus Cristo cresça. em nome das nossas comunidades aqui reunida e presente, das comunidades Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Sagrado Coração, Santa Rosa de Lima, Santa Teresinha e São João Batista, Congregação das Irmãs do Sagrado Coração de Jesus e do Bom Pastor, o nosso muito obrigado. Que Deus te abençoe sempre. Amém.
Bem que ele disse a frase do João Batista, né? Que Jesus cresça e eu, João Batista, desapareça, né? Então vamos ficar agora em pé para apresentar ao Senhor. Ah, não, são as oferendas, né?
As oferendas.
Ah, tá bom. Podem se sentar, viu?
As oferendas.
Eu estou emocionado, estou confundindo.
É que nós não passamos para ele. E as oferendas também é a vida dele na nossa comunidade, nas nossas comunidades. Damos graças a Deus pelos 32 anos de vida presbiteral, sacerdotal, do cônego Cláudio. Agradecemos pelo seu sim a Deus, os dons recebidos para servir, dedicar-se e amar o próximo como Cristo amou a todos. Então a sua irmã está entregando, né, a estola que representa a vida dele nesses 32 anos. Ele não gosta muito que chama de cônego, né? Mas ele é cônego. Ofertamos ao Senhor a alegria e a missão do cônego Cláudio e os 10 anos de dedicação à nossa paróquia com despojamento, atenção e carinho. Nesses 10 anos, aconteceram várias de muitas atividades. Destacamos algumas delas: o início das 7 etapas de catequese. Também tivemos várias formações de ministros da palavra, da saúde e da exéquias, agentes de distribuição da Eucaristia, coordenadores e também a formação bíblica. Como comunidade de base, nós temos aqui, graças a Deus, muitos grupos de vivência cristã. Não tem ninguém representando? Ah, já entrou? Também nós tivemos muitas reformas e construções nas nossas igrejas das 6 comunidades.
Tem uma que a gente tem que iniciar, né, na Santa Rosa de Lima, se Deus quiser.
Se Deus quiser. Também o fortalecimento de outras pastorais e prioridades escolhidas em assembleia. Esses 2 anos, esse ano vamos estar trabalhando o acolhimento e missão, reorganização dos nossos CPCs, aprimoramento da ligação entre liturgia, catequese, família e jovens, formação para catequistas das 7 etapas. E também vai ser muito importante a conscientização e mobilização para as questões sociais da nossa região. E agora oferecemos também a Deus o trigo e o pão, a uva e o vinho, frutos da terra e do trabalho das mãos de homens e mulheres que labutam, se esforçam para que esses alimentos estejam nessa mesa da Eucaristia e tornem-se corpo e sangue de Cristo, alimentos para a nossa alma e para a nossa fé.
Os sentados mesmo, então, estender nossos braços e dizer, sentados mesmo, recebe Senhor, recebe Senhor, recebe Senhor, recebe Senhor. Então todos esses dons colocamos sobre o altar, nossas vidas, nossas comunidades, também hoje minha vocação e esse tempo com a comunidade paroquial, né? Vamos preparar agora a Eucaristia cantando.
Canto número 8.
Quem disse que não somos nada, que não temos nada para oferecer? Repare nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. Repare nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. A fé do homem nordestino que busca um destino, um pedaço de chão. A luta do povo oprimido que abre caminho e transforma a nação.
Rezemos, irmãs e irmãos, para que a nossa celebração seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso.
Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja.
Ó Deus, olhai com bondade as oferendas que vos apresentamos, para que vos sejam agradáveis e úteis à nossa salvação. Vamos oferecer também, ó Deus, este sacrifício de louvor por mais um ano de serviço à vossa Igreja, para que acompanheis sempre o sacerdócio que me confiastes, sem mérito algum de minha parte. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto.
Nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus.
É o nosso dever e a nossa salvação.
Na verdade, é justo e necessário. é nosso dever e salvação louvar-vos, Pai Santo, rico em misericórdia, e bendizer vosso nome enquanto caminhamos para a Páscoa, seguindo as pegadas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, Mestre e modelo da humanidade, reconciliada e pacificada no amor. Vós reabris para a Igreja, durante esta quaresma, a estrada do Êxodo, para que ela, aos pés da montanha sagrada, humildemente tome consciência de sua vocação de povo da aliança. E celebrando vossos louvores, escute vossa palavra e experimente os vossos prodígios. Por isso, olhando com alegria esses sinais de salvação, unidos aos anjos e a todos os santos e santas, entoamos o vosso louvor, cantando a uma só voz.
Santo, santo é, santo, santo é, Deus do universo, ó Senhor Javé. Santo, santo é, santo, santo é, Deus do universo, ó Senhor Javé. O céu e a terra o proclamam glorioso, hosana, hosana nas alturas.
Nós vamos rezar a oração eucarística segunda, já é bem conhecida, então vamos rezando e dizendo os versos em seguida. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
Santificai nossa oferenda, ó Senhor.
Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, depois o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis aqui o mistério da nossa fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos, dignas de estar aqui na vossa presença e vos servir.
Recebei, Senhor, a nossa oferta.
E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo numa só família, num só corpo.
Fazei de nós um só corpo e um só Espírito.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com todos os bispos e ministros do vosso povo.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja.
Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face.
Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas.
Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos e todas nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, aqui invocada Senhora de Aparecida, Senhora de Fátima, seu amado esposo São José, os apóstolos e mártires, São João Batista, Santa Teresinha, Santa Rosa de Lima e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
Concedei-nos o convívio dos eleitos.
Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre.
Amém.
E unidos como povo de Deus que somos, como Igreja de Jesus, animada na fé, vamos rezar como Ele mesmo um dia nos ensinou.
Pai nosso que estais no céu,
livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, de doenças, assaltos, acidentes, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a próxima vinda do Cristo Salvador. Todos rezar pedindo a paz de Cristo, que o mundo tanto precisa. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz,
eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
Amém. Que a paz do Senhor esteja com todas e todos vocês.
O amor de Cristo nos...
No final da missa a gente se cumprimenta, desejando a paz que vem de Cristo.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, piedade, piedade, piedade.
porque convidados e convidadas a participar do banquete da vida, que é o banquete de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
Senhor,
que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna.
Amém.
Canto número 11.
Vou cantar.
Viemos pra comungar com a luta
e nada te prender. Ele sopra pelo absurdo que a gente não quer ver. Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de bondade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um bem. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. O banquete da festa de uns poucos, só rico se sentou. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais,
sempre mais.
É Jesus este pão de bondade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo.
Canto número 13.
Já posso sentir, em Jesus, as mãos me amparam. Tu és meu Deus, tu és piedoso, misericordioso, Jesus, te adoro. Tu és piedoso, em Jesus. Piedoso, Jesus, te adoro. Vem, me perdoa por tantos pecados. Quero ser curado e clamo a Jesus, misericórdia, misericórdia. Em Jesus, misericórdia, vem me conduz, misericórdia, misericórdia. Já posso sentir, em Jesus,
tuas mãos me amparam. Tu és meu Deus, tu és piedoso, misericordioso, Jesus, te adoro. Tu és piedoso, sim, Jesus, misericordioso, vem me conduzir. Tu és piedoso, Jesus, te adoro.
Ouvimos Misericórdia, Jorge Pai e Jorge Filho.
Programa Igreja no Rádio. Ninguém pode ser excluído de receber a alegria do anúncio do Evangelho de Jesus Cristo em todos os lugares e por todos os meios lícitos.
Há muito tempo desempregado e sem nenhuma outra opção, um senhor foi lavar para-brisas no semáforo. Ao tentar limpar o vidro de um luxuoso carro importado, o proprietário, um rico industrial, o proibiu e disse em altos brados: "Vai trabalhar, vagabundo." "Mas trabalhar como? Se ninguém quer me dar emprego", disse ele. "E por que você não pede para esse seu Deus ajudá-lo?", disse o homem, apontando o crucifixo que esse homem trazia no peito. E mostrando então uma nota, disse: "Olha, eu lhe dou esses R$5 e ainda vou te dar emprego em minha indústria se você me disser onde está esse seu Deus."
Este é o trecho de uma das parábolas que você encontra no livro Onde Deus Está, de Jorge Lorente. São exemplos de vida recheados de fé e otimismo. Ligue para 4397-6500 ou 4425-6315 e receba o seu exemplar pelo correio. Anote os telefones: 0 operadora 11 4397-6500 ou 4425-6315.
Os sentimentos não são um sinal infalível do amor a Deus. Enquanto a fadiga e os sofrimentos voluntários por Deus revelam a sua existência. São Maximiliano Kolbe.
Boa noite, obrigado pela audiência no programa Igreja no Rádio. Os salmos revelam uma fé que nasce da história e constrói história. O ponto de partida é o Deus libertador, que ouve o clamor do povo e se torna presente, dando eficácia à sua luta pela liberdade e vida. Convidamos você a meditar e orar conosco hoje com o Salmo 34. O Salmo 34, versículos 1 a 8. Lutai, Senhor, contra os que me atacam. Combatei meus adversários. Empunhai o broquel e o escudo. E erguei-vos em meu socorro. Brandi a lança e sustai meus perseguidores. Dizei à minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que odeiam a minha vida. Recuem humilhados os que tramam minha desgraça. Sejam como a palha levada pelo vento quando o anjo do Senhor vier a coçá-los. Torne-se tenebroso e escorregadio o seu caminho quando o anjo do Senhor vier persegui-los, porquanto sem razão me armaram laços para me perder, cavaram um fosso sem motivo. Venha sobre eles de improviso a ruína, apanhe-os a rede por eles mesmos preparada, caiam eles próprios na cova que abriram. Rezemos. Ó Senhor, Tu és a minha segurança, o meu escudo protetor. Sem Ti, o que seria de mim e de todos os meus irmãos e irmãs, excluídos e sofredores? Ouve as minhas súplicas, Senhor, e intervém em favor dos inocentes que são perseguidos. Não permitas que os injustos triunfem. Tira de mim e da humanidade todo ódio e desejo de vingança, pois és o Deus da vida. Coloca nos corações endurecidos as lições do teu amor, os ensinamentos do respeito e da valorização da vida, mostrando que todos somos irmãos. Desejas a salvação de todos, pois somente tu és a nossa salvação. Protege-nos de todo aquele que mesmo assim rejeita a tua graça e teu convite para formar uma só família, onde és o Pai e Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. A ti toda honra, toda glória, todo poder e louvor, agora e para sempre. Amém.
Devemos amar não somente com sentimento ou com a palavra, mas com a ação, com a vontade. São Maximiliano Kolbe.
Plantão
Rede Milícia Sati.
A ação evangelizadora da Igreja Católica no mundo. Jornalismo da Milícia da Imaculada.
O deputado delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, foi escolhido relator da proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A CCJ é a primeira etapa de tramitação da reforma. Cabe à comissão analisar se a proposta do governo está de acordo com a Constituição. Se o texto for aprovado, segue para uma comissão especial, responsável por analisar o conteúdo. Em seguida, a proposta vai para o plenário. Freitas vai ser responsável pela elaboração de um parecer aceitando ou rejeitando a proposta. A intenção do presidente da comissão é colocar o parecer em votação na comissão no dia 17 de abril. A reforma é considerada pela equipe econômica como medida prioritária para a recuperação das contas públicas. Pelas estimativas do governo, se a reforma for aprovada, vai ser possível economizar R$1 trilhão nos próximos 10 anos. Vladimir Ribeiro, da Rádio Imaculada, para as emissoras da Rede Milícia SAT.
Na celebração da Páscoa, encontramos a enigmática figura de Maria Madalena. Ela foi a primeira testemunha da ressurreição, embora não tenha sido acreditada pelos discípulos naquele momento. E também demonstrou muito amor a Jesus. Frei Diogo Fuiten comenta o que a Bíblia fala de Maria Madalena e também detalhes que a tradição nos apresenta sobre a apóstola dos apóstolos. Leia e saiba mais na revista Homílite de Abril. Se você ainda não recebe a revista Homílite na sua casa, mande uma mensagem pelo WhatsApp para 11 98904-3747. 11 98904-3747.
Revista Homílite.
O amor de Jesus no Santíssimo Sacramento está acima de tudo. Ele é tudo para nós. São Maximiliano Kolbe.
Pensamento de São Maximiliano Maria Kolbe. Participação Frei Sebastião Benito Coalho.
Após uma queda, recorre a Maria Imaculada. Uma criança, quando brinca e suja ou se machuca um pouco, automaticamente, ou ela começa a chorar, ou ela começa a chamar a mãe, ou ela corre para a mãe. E certamente a mãe a recebe com a própria sujeira, com a própria ferida. E a mãe limpa a criança, cura a ferida e de novo torna a criança preparada para continuar a viver e às vezes aprendendo com a lição para não brincar mais daquele jeito. Isso acontece conosco quando estamos frágeis, sujeitos a pecados. Vamos nos levantar e chamar a mãe, a Imaculada. Certamente ela vai cuidar de nós.
Programa Igreja no Rádio com Maria, Mãe da Igreja, anunciamos Jesus Cristo.
Presença da Diocese de Floriano, Estado do Piauí. Com a participação do Bispo Emérito, Dom Augusto Alves da Rocha, que adotou no seu episcopado o lema Firmes na Fé.
A entrevista de Gabriel Lopes.
Conversamos agora com Dom Augusto Alves da Rocha, Bispo Emérito de Floriano, no Piauí, que hoje nos fala sobre o tema A Vida é Amor. Dom Augusto, há uma mentalidade de imaginar Deus como uma pessoa que tem a chave de tudo. Não há chance de corrermos o risco de fazer o essencial.
Prezados adiouvintes, vamos tomar o Evangelho de Marcos.
Tado, briguento, teimoso, eu posso dizer isso, vocês têm que falar bem, eu posso falar. Quantas vezes eu e ele brigamos, coisas boas, graças a Deus. Mas era porque trabalhávamos demais, passávamos a noite inteira acordados, lembra tu? É? Agora nós não podemos fazer mais isso. Você tem 60 anos, não dá mais conta. E isso é muito gostoso, gente. É? Se eu tivesse que morrer amanhã, eu ia morrer contente de ter encontrado vocês, de ter rezado com o Cláudio e dizer isso para ele. Continua sendo mariposa, continua voando alto, mesmo que com o tempo a gente já não alcança muito mais altura. Mas a gente incentiva os que vêm depois de nós a voarem alto. Lembrar que Jesus Cristo é o sol, a igreja é a lua e só existe para refletir a luz do sol. A igreja não serve para ela mesma, ela serve, só pode servir se for sinal e instrumento do reino de Jesus Cristo. E é para isso que a gente é padre. É? Obrigado por você ter sido padre na minha vida, viu, meu irmão? Deus te abençoe e te guarde. Obrigado porque você ajudou a essas comunidades a serem comunidades. Comunidades que fazem parte da minha vida. Eu ajudei a começar a Nossa Senhora de Fátima, ajudei a desenvolver a Santa Teresinha, rezei e ajudei muito lá a comunidade que era São Paulo, depois virou Nossa Senhora Aparecida, graças a Deus. Não tenho nada contra São Paulo, mas gosto muito da nossa mãe. Então eu me sinto muito grato a Deus pela sua existência. Você sabe disso, não preciso repetir, mas eu gosto de falar isso de público para ninguém que esqueça. Deus o abençoe e o guarde sempre. Continue mariposa, viu?
Eu falo sempre para o Paulinho mesmo. Ele é mais que irmão do padre Cláudio. Eu só queria assim falar para vocês. O padre não gosta muito quando a gente prolonga muito, né, a celebração, mas essa tinha que ser assim. Vocês ainda vai ter mais um tempo aqui dentro da igreja depois da bênção final. Nós vamos estar apresentando aqui, né? É surpresa também para ele o que ele viveu um pouco com a gente nesses 10 anos, tá? Então vai ter uma apresentação no telão, a gente queria que vocês ficassem aqui. E depois daqui nós iremos lá para o salão festejar junto com eles, né, esses 32 anos e mais os 10 anos aqui na paróquia. Uma coisa também que a gente queria agradecer, a nossa coral hoje com 42 vozes, aqui tem cantores de todas as nossas 6 comunidades. E também... Eu não sei se ele guarda tudo, mas esse folheto aqui foi de 10 anos atrás.
Nossa.
E também tem uma música dela, que é da sua ordenação. Lembrou?
Eu vi aí também.
Lembrou?
Lembrei. Você
tá, então foi bem assim, com muito carinho, né? Com esse canto, né? Que foi muito alegre hoje para todos nós. Tá, então, vamos agora à bênção final e continue então na igreja.
A gente vê depois, não sei o que é a surpresa, mas depois nós vamos para o salão, viu? Que essas alturas está todo mundo morrendo de fome. Pedir para o padre Paulo vir aqui também, vamos pedir a bênção de Deus.
Também, é.
Reforço a gratidão a todo o pessoal do canto, né? Que juntaram aí todas as comunidades, mais algumas pessoas, cantaram tão bonito. Também estou vendo várias pessoas da comissão de SEBES, pessoas já bem antigas na comissão das comunidades, as irmãs também que vieram, já tivemos hoje de manhã celebrando, e as senhoras aqui também, a nossa gratidão. E há muitas pessoas que, de certo, estou vendo aí que há muito tempo não encontrava, que são também de outras comunidades e que estão aqui com celebrando, né? Vamos pedir a bênção de Deus, então. O Senhor esteja convosco. por intercessão de São João Batista, precursor e batizador de Jesus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.
Graças
a Deus. Então vamos ver aí a apresentação e depois a gente vai lá no lanche.
Canto número 14.
Por Deus chamado, escolhido, livre sou comprometido com a construção de seu reino entre nós. Seguirei o meu Senhor, vivendo o Evangelho no amor. Pobre sou enriquecido por um amor feito pleno, comungando sempre a vontade do Pai. Seguirei o meu Senhor, vivendo o Evangelho do amor, deixando tudo por Cristo. A Ele só me reservo para disponível servir o irmão. Seguirei o meu Senhor, seguindo o Evangelho do amor. Minha resposta ao chamado é radical, sem medida, numa adesão renovada tua. Seguirei o meu Senhor, vivendo o Evangelho do amor.
Pessoal, queríamos agradecer o pessoal das comunidades que enviaram os vídeos. A Carol da comunicação fez com muito carinho, para não ficar uma coisa muito grande. É uma média de 10 minutos e as fotos que o povo mandou, que da outra vez a gente pediu, quase ninguém mandou. Dessa vez choveu bastante. Então se fosse por tudo ia ficar uma coisa muito extensa. A gente sabe que a missa é mais demorada, então ela fez uns 10 minutos, acho que é a média do vídeo, e as fotos, e o vídeo a gente vai pôr depois, aquelas outras fotos que vieram, vai fazer um outro vidinho e vai estar disponível nas redes sociais, né, vocês podem ver lá também. Esse é um dos vídeos que tem mais as imagens que foi mandado, os arquivinhos, tá bom? Obrigado a todos.
Uma luz lá no alto eu vou ouvir, uma voz que me chama eu vou subir, a montanha e ficar bem mais perto.
Padre Paulo, fica muito feliz com a sua presença em nosso meio, nos 10 anos com toda a nossa comunidade, com esse povo que vai ficar muito. Obrigada por seus 32 anos de sacerdote. Deus entende imensamente sua vida.
Eu vou pedir que as estrelas não parem de brilhar e as crianças não deixem de sorrir.
Querido Padre Cláudio, desejamos nesta tarde que Deus te abençoe infinitamente.
Por isso eu digo obrigado, Senhor, por mais um dia.
Casa da Maria e do Oeste, com um grupo de vivência, vários